uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Receba a paz do Senhor. Como Jesus dizia, chega num lugar, numa casa, deseja a paz àquela casa. É o que nós fazemos aqui agora. Paz a esta casa. Amém? Paz à igreja. Se a igreja receber a paz, bem, se não receber, ela volta para mim. Amém? Se vocês não quiserem, ela volta para mim. Você quer, Wendel? Wendel que quer. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Pode não estar muito feliz com a seleção brasileira, mas aí já é um problema de nós brasileiros, né? Amém? Mas deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos. Bem-aventurado somos nós que temos como prosseguir, né? Bem-aventurado, eu acho, a igreja que ela supera os obstáculos e segue em frente, deixando as coisas que para trás ficam, todas as coisas, todas coisas têm que ficar para trás. Nós temos que deixar tudo e prosseguir para o alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Qual é o nosso alvo? E aí, o Ezra está lá. Doido para falar, vai lá, fala. Qual?
O céu.
Hã?
O céu.
O céu. Isso. O céu, a glória, Jerusalém. Amém? Não tem aquela... Tem aquele hino, tem um hino bonito, não tem um hino que bonito que fala... A mensagem da... nas Jerusalém celestial, nas ruas de ouro e cristal, não tem aquele hino que fala? Um hino bonito da harpa, um hino bonito da harpa, que fala sobre isso. Bem, naquele tempo, o pessoal não tinha muito entendimento a respeito, mas tinha fé, né? Eles tinham a fé que guardou, com certeza, muitos. Deus fala assim, na fé que você chegou, você deve continuar. Muitos foram salvos, eu creio, conseguiram resistir o pecado, conseguiram guardar a sua fé, naquela fé que eles chegaram. Pior é para nós que estamos ouvindo e sendo ensinados muito, né? E quem sabe a gente não vai conseguir, com tudo que a gente tem ouvido, guardar a fé. Eles, com pouca coisa, muitos guardaram, com muito pouca coisa, com muito pouco entendimento, conseguiram, né? Ter mais vida com Deus, ter mais temor de Deus, conseguiram amar muito mais uns aos outros, conseguiram. E nós, com tudo que nós estamos vendo e ouvindo, talvez, não é o nosso, não é, eu acho que assim, não é o caso de vocês, né? Mas é muito perigoso, sabia disso? Você sabia que a quem muito se dá, Fala o resto. Está vendo bem que vocês sabem tudo? Vocês sabem tudo. A quem muito se dá, exigirá. Então, o que Deus tem dado à igreja nos dias de hoje, o que Deus tem dado à igreja nos dias de hoje, Ele vai exigir muito dela. Muito. Amém? Por isso é que agora a gente tem que chegar, tá assim, ó. Tem um versículo que diz lá no Apocalipse capítulo 10, versículo, todo mundo sabe, quer ver? Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Pode pegar lá e olhar, tá assim, ó. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Teve o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E nos dias do sétimo anjo, não quer dizer que somos nós que estamos vivendo os dias do sétimo anjo, não. Amém? Ninguém está aqui dizendo quem é o sétimo anjo, não. Mas eu estou dizendo para você que nos dias da voz do sétimo anjo, são sete igrejas, sete eras, sete tempos, sete anjos, tudo que está ali e está acontecendo, cumprindo no mundo espiritual. E nos dias da voz do sétimo anjo, vai fechar o cerco. Tudo que tiver que ser dito, já foi dito. Tudo que tiver que se cumprir, já vai cumprir. Será cumprido até ali. A igreja vai vestir gloriosamente. A lua será colocada debaixo dos pés da igreja. Não é isso, César? Não é isso? Então, nos dias da voz do sétimo anjo, fecha, passa a régua, né? Tudo vai se cumprir nesses dias. Os santos, os justos já chegaram, a veste branca, todo mundo já está pronto. Quem vestiu, vestiu. Quem não vestiu, não veste mais. A quem muito se dá, muito exigirá. Se nós que temos conhecimento, sabe, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Aquele que faz, sabe o que tem que fazer e não faz, peca. E a igreja de hoje sabe. Isso é que é pior. Isso é que é pior. Ela sabe o que tem que fazer e não faz. Aí peca. Não é o caso de vocês. Estou falando. É a palavra que diz, né, nesse tempo, nessa época agora. Então, não custa nada a gente ficar com a antena ligada, não custa nada a gente ficar velhaco, realmente, nesses dias. Quem sabe nós estamos no fim. Quem sabe nós já estamos vivendo os dias do sétimo ano. Quem sabe? Né? Então não custa nada a gente correr como se estivesse correndo para chegar em primeiro lugar. Correr a carreira como se tivesse. Não, eu não vou. Vai demorar muito ainda, tal. Não. Quem sabe está terminando a corrida. Né? Bom, então, qual é o nosso alvo? Foi dito ali. A Jerusalém Celestial. O que é Jerusalém Celestial? Todo mundo aqui já sabe o que é Jerusalém Celestial. O que é nosso alvo? Vida eterna, né? Corpo. Sair desse e ir para o outro. Sair desse aqui e ir para o outro. É o corpo eterno. O corpo que nós vamos viver nele. É o corpo que Jesus Cristo ressuscitou. Não é? É o novo homem, né? É o reino de Deus, é o governo de Deus, o reino de Deus. Chegar a um ponto de Jesus reinar totalmente a vida da gente. Quem ainda não conseguiu, vai conseguir, se Deus quiser. Deixar ser reinado, dirigido por Deus. Esse é o nosso alvo. Ser guiado, ser dirigido por Deus hoje. Alcançar o reino de Deus hoje. Amém? Então esse é o nosso alvo. Fazer a vontade de Deus hoje. Esse é o nosso alvo. Amém? Então nós temos muita coisa para alcançar. E nós estamos lutando, nós estamos lutando, nós estamos pelejando. Nós estamos numa guerra tremenda, nós estamos correndo, nós estamos carregando a cruz, nós estamos sacrificando, padecendo, porque não é fácil. Não é fácil alcançar aquilo que está proposto para a gente. Pode ser que termine os nossos dias e a gente não tenha alcançado. Porque hoje, como eu falei, hoje Deus vai exigir de nós muito mais do que exigiu lá atrás. Vocês concordam ou não? Está sendo dado muito, mas também será exigido bastante. Então está lá no Apocalipse 10, 7, está assim, nos dias da voz dos sete anjos, cumprir-se-á o mistério de Deus. Ou seja, vai terminar, termina ali, é assim que está escrito, vocês já leram aí? É mais ou menos isso, né? Nos dias da voz dos sete anjos, cumprir-se-á o mistério de Deus. O que, que é esse mistério? Você lê capítulo 2 de Colossenses, capítulo 1, 2 de Colossenses, você vai entender perfeitamente o que, que significa o mistério de Deus. O que, que é o mistério de Deus? Todo mundo aqui também já sabe, que já foi ensinado. Hã? Pois é, Cristo em nós. Cristo em nós significa o quê? Reino de Deus. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu alcancei o que eu queria. Cristo em mim. Eu alcancei o que eu desejava. Que Cristo habitasse em mim. Amém? Eu alcancei aquilo que eu queria. Que Jesus Cristo habitasse em mim. Esse é o fim da igreja. Os últimos dias da igreja... Deus vai estar reinando a igreja. A igreja será gloriosa. Ela vai estar com os pés sobre a lua. Será a lua debaixo dos pés. Todo mundo sabe que Deus criou dois grandes luzeiros. Dois grandes luzeiros. Um para governar o dia, o sol, Cristo. E o outro para governar a lua, para governar a noite. Dois grandes luzeiros. O natural simbolizando aí o espiritual. A igreja vai ter o inimigo debaixo dos pés. O inimigo debaixo dos pés significa que você não faz mais a vontade dele. Você faz a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Cristo vai estar habitando em nós. Amém? Todos os dias o inimigo está aí pelejando para você não fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Amém? Então, qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo da igreja? Pronto. A Bíblia diz que nessa vontade nós temos sido salvos. Qual é o alvo da igreja? Fazer a vontade de Deus. Tá bom? Se você fizer a vontade de Deus, você vai ter corpo novo, você vai ser Jerusalém Celestial, você vai ser a igreja, você vai ser o povo de Deus, você vai ter o reino de Deus. Tudo se nós fizermos a vontade de Deus. Qual é o nosso alvo? Mais uma vez? pronto. Esse é o nosso alvo. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Por isso que Paulo falou: meu Deus, maldito homem que sou. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então a gente está nessa luta. Faz a vontade de Deus ou não faz? Tem dia que é hora que a gente faz, tem hora que a gente não faz. Tem hora que a gente agrada a Deus, tem hora que a gente não agrada a Deus. É uma luta, é uma peleja constante. Amém? Menino. Todo bicho de unha. Todo mundo. Velho, novo, mulher, marido, marida, todo mundo. Todo mundo tem que fazer a vontade de Deus. Amém? A mulher não pode fazer para o homem, e nem o homem fazer para a mulher. O filho não pode fazer para o pai. Lembra lá daquela palavra que tem lá no profeta, que diz assim, que o filho chupou a uva, como é que é? O pai chupou a uva? É. O pai chupou a uva e o dente dos filhos foi que doeu. Teve problema no dente dos filhos. Mas ali, está dizendo que aquilo ali não é. Não é assim que vai ser. Quem chupou a uva, vai ter problema nos seus dentes. Bem? Então, não tem esse negócio de meu pai era bom, minha mãe era boa, minha avó, né? Não. Quem fizer a vontade de Deus, quem fizer a vontade de Deus será salvo. Qual o nosso alvo? Mais uma vez? Então, meu filho, quem chupou uva, cuide-se dos dentes. Se não chupou a uva, então fica quieto, fica tranquilo. Não vai ter problema os seus dentes, amém? Não vai ter problema os seus dentes. Se não chupou a uva. Amém. Agora vamos mostrar para a igreja que isso tem escrito, é verdade? É verdade sim. Jesus quando veio à terra, Jesus quando desceu do céu, presta atenção aqui. Amém? Eu não vou cobrar nada para ensinar, mas faço questão que vocês prestem atenção. Porque senão eu vou ficar pensando que você não quer ouvir. Então, assim, Jesus, quando desceu, ele chegou aqui na terra, o que que Jesus tinha que fazer? A vontade de Deus. Se era isso que ele ia ensinar, se era isso que ele ia passar para nós, o Evangelho ia mostrar isso, então, a primeira pessoa que ia fazer a vontade de Deus teria que ser ele. A primeira pessoa teria que ser ele. Então, aí, ao entrar na terra, entrar no mundo, ele se preocupou única e exclusivamente com isso. Ele pensou e falou, olha, o negócio é fazer a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 1. Porque, quem vai ler, por favor?
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira...
De
outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado.
Amém. Presta atenção, vamos ler de novo. Vai ver o que está escrito aí. Porque nós estamos lendo, mas nós não sabemos o que está escrito. Nós não estamos aqui, se nós não meditarmos, meditar, pensar, analisar para ver o que está escrito, não vai adiantar nada. Você leu, mas não resolveu nada, porque você não entendeu. O Eunuco, não sei, estava lá na carruagem. Eu não sei se era Eunuco, diabo que era. Hã? Eu sei que estava lá na carruagem lendo o profeta Jeremias, Isaías, né? Profeta por profeta, era Isaías. Então ele estava lá lendo o profeta Isaías. Deus ficou com pena dele, porque ele estava lendo, mas não estava entendendo. Então, fica ali, lento. Eu já li a Bíblia de capa a capa. As pessoas falam, né? Eu já li a Bíblia de capa a capa. Mas aí você pergunta, o que você entendeu? Adiantou? Adiantou ler a Bíblia de capa a capa? Adiantou ficar lendo o dia inteiro? Não, porque não entendeu. Então é melhor você ler pouquinho e entender. Não leia. Eu vou ler um capítulo de Jeremias. Aí vai lá ler um capítulo. O que você entendeu? Nada. Então, não adiantou nada. Lê um livro. Lê uma carta. E não entendeu. Não vai adiantar nada. Pode ter certeza que não vai adiantar. A gente... Só aquilo que você entende. Então, o Eunuco estava lendo e não estava entendendo. Deus viu aquilo. Gente, aquilo ali está escrito é para ensinar exatamente isso. Essa passagem está ali mostrando isso. Deus teve misericórdia do homem, mandou alguém que entendia. E ele foi lá e explicou para ele. Fala, o que você está lendo aí? Estou lendo isso aqui, ó. Você está entendendo aí? Não, estou entendendo. Então, peraí, aqui, ó. Isso aqui é, tá, pá, mostrou para ele o que estava escrito lá. Daí para frente, certamente, abriu a porta, passa um boi, passa uma boiada. A partir do momento em que você começa a entender as escrituras, você começa a ver. Em todos os lugares que você lê, qualquer lugar que você lê nas escrituras, você... começa a entender, começa a ver, enxergar as coisas. Amém? Coisa que às vezes você... coisa que nós lemos 10 anos atrás, hoje, se você voltar àquele mesmo lugar, você vai ver coisas diferentes. De que você voltar àquele mesmo lugar, você vai ver coisas diferentes. Amém? Então não resolve fazer aquela leitura dinâmica sem entender, não. Lê pouco, mas entenda. Então veja bem. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A imagem exata do quê? A imagem exata do quê? Dos bens. O que mais? Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A eles quem? Os bens. Os bens é o nosso alvo. Os bens futuros. São as coisas que estão reservadas para nós. Que é o quê? Vida eterna. Né? Vitória sobre o pecado, né? Vitória sobre o pecado, reino de Deus, fundamentalmente, especialmente ser reinado por Deus, ser dirigido, uma pessoa guiada por Deus é a pessoa mais feliz da terra, uma pessoa que consegue o reino de Deus, consegue ser dirigida por Deus. Esses são os bens. Mas para nós chegarmos a esses bens, para nós conseguirmos essas coisas, o que que nós vamos encontrar na nossa frente? Os obstáculos que nós vamos encontrar. Os pecados. Os pecados não vão deixar a gente chegar lá. Aí está dizendo aqui, a lei não conseguiu levar ninguém lá. A lei não conseguiu levar a pessoa até esse lugar onde Jesus chegou. Então, tendo a lei a sombra dos bens, então ela, a sombra é aquilo que não é bem claro, não é bem, né, não é a imagem exata das coisas, mas é uma sombra. Quer dizer, a lei ajudou, contribuiu, mas a exatidão das coisas, quem conseguiu foi Jesus. Eles morreram e não ressuscitaram. Eles morreram e não chegou à ressurreição. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então Jesus, ele conseguiu a exatidão das coisas. Deus realmente pôde fazer a sua vontade naquele homem. Jesus Cristo foi a única pessoa que... E como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu isso? Então, lê mais um pedaço. De
outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém...
Então, assim... Se a pessoa tivesse conseguido vencer o pecado, não precisava estar repetindo o sacrifício. Né? Eles faziam sacrifício pelo pecado. Né? Então você... Presta atenção. Você reza um terço, a gente ia lá no confessionário e falava para o padre, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso. Aí o padre, dois Pai Nosso, cinco Ave Maria. Aí a gente rezava, dois Pai Nosso, cinco Ave Maria. Semana que vem a gente voltava lá de novo no confessionário e o padre perguntava, fez de novo? Continua fazendo? Continua. Eu tentava no confessionário. Padre Vitalis, ele era muito amigo da gente, ele botava a mão, ele abraçava assim com a gente, né? E você fez isso? Fiz. Não podia mentir, né? Ficava pior. Aí você fez isso? Fiz. Então, 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Semana que vem voltava lá, de vez em quando ele falava, não vou lá não, porque ele vai perguntar, vou ter que falar, né? Passava 15 dias, 20 dias, tal, etc. Mas aí ele ia pressionando, a gente ia acabar lá no confessionário. E ele ia puxando a língua da gente, aí ia puxando. Resultado. Será que eu disse, quando ele perguntasse, eu não fiz nada. Ele perguntasse, fez isso? Não. Isso? Não. Isso assim? Não. Eu não fiz nada. Eu tinha que rezar o Maria, o Pai Nosso? Não, o sacrifício era exatamente essas Ave Maria e esses Pai Nosso. Esses eram os sacrifícios que a lei exigia de mim para o perdão dos pecados. Vai lá, você vai rezar e Deus vai te perdoar os pecados. E a gente rezava e ficava com a consciência tranquila que foi perdoado e pronto, estava pronto para quê? Para pecar de novo. Então, a lei não conseguia fazer o que Deus queria. Que era o quê? Arrancar o pecado de vez da sua vida. Né? Você precisa, né, tirar o pecado de vez da sua vida. Enquanto você não conseguir arrancar aquilo o mal pela raiz, você não conseguir tirar, vai ficar repetindo o sacrifício. Vai ficar repetindo o sacrifício. Então, enquanto isso estiver acontecendo, você está ali sob a lei, você está debaixo da lei. Você não conseguiu entrar, conseguiu o perdão de Deus. Não conseguiu, porque está ainda repetindo o pecado. Amém? Deus não pode dizer para você, olha, você está livre, porque na realidade você não está livre. É impossível que a lei faça isso. A lei não consegue tirar os seus pecados. A lei não consegue tirar os seus pecados. Você vai ficar repetindo o pecado a vida inteira. Amém? E é isso que Paulo reclamava. Maldito o homem que sou. O que eu preciso fazer para que os meus pecados sejam apagados, sejam arrancados de mim? O que eu preciso fazer? Jesus então entendeu. Jesus entendeu qual era a melhor coisa que ele pudesse fazer, que ele poderia fazer para que Deus realmente arrancasse todo o pecado. Então, quando ele entrou no mundo para não pecar, ele já falou, logo ele entendeu perfeitamente: se eu fizer a vontade de Deus, Deus não peca. Deus não peca. Então, se Deus fizer a vontade dele da minha vida, não tem pecado. Deus não peca. Pronto, Senhor. Então, ó, ele entendeu. Olha, tá aí, a melhor maneira de eu não pecar é eu não fazer a minha vontade. E sim, a vontade de Deus. Por quê? Repete para mim. Deus não peca. Amém? Como é que eu posso pecar se eu não faço a minha vontade? Presta atenção. Se Jesus não raciocinou correto, olha, como que eu peco se eu não faço a minha vontade? Eu não peco. Deus peca. Quem faz a vontade dele na sua vida é você ou é ele? Ele. Então você não peca. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que faz a vontade dele. Por que eu peco? Porque eu estou fazendo a minha vontade. Por que nós pecamos? Porque ainda estamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então você está em pecado por causa disso. Entrega então os seus caminhos ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Senhor, que não seja feita a minha vontade, faz em mim a tua vontade. Foi assim que Jesus fez. Em vez de obedecer à lei, ele deu a vida dele para Deus. Em vez de obedecer à lei, ele falou, olha, eles obedeceram e não conseguiram. Eles passaram a vida inteira e não conseguiram. Passaram a vida inteira e não conseguiram vencer o pecado. Ah, eu sei um jeito bom. Em vez de eu fazer o que eu quero, ele vai fazer o que ele quer. Ele não peca. Pronto. Se eu fizer a vontade de Deus, eu peco? Se eu fizer a vontade de Deus, eu peco? Não. Senhor, faz em mim a tua vontade. Senhor, dirige o meu coração. E o evangelho é isso. É isso. Todas as vezes que faz a vontade da carne, é pecado. Todas as vezes. Amém? Faz a vontade da carne e do pensamento. Então, é pecado. Amém? Quem quer fazer uma pergunta agora? Fala, Erickson. Erickson é bom para fazer pergunta. Fala, Erickson. Hã? Não, tem que ser feito agora. Nesse nesse entendimento que nós estamos falando aí. Aí você poderia perguntar. Eu não vou falar, vou deixar para vocês perguntarem. Ah lá, tem uma irmã lá que quer falar, perguntar. Fala, filha. Toda vontade da carne é pecado, toda. Amém? Amém? Toda vontade da carne é pecado, toda. Tá assim, ó, tá assim. Antes vivíamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Hoje nós não fazemos a vontade da carne, fazemos a vontade de Deus. Lembra quando Pedro fala assim, presta atenção aqui. Pedro fala assim. Quer ver? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver se acha lá. Foi, volta aqui. Porque a minha cabeça não lembra. Não é boa para decorar. A minha cabeça é boa para entender. Mas para decorar não. Quer ver? Pedro. Primeira Pedro 2. Presta atenção aqui, ó. Primeira Pedro, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens. Fazendo o bem. Amém, filha? Então, se você fizer o bem, Deus falou, olha, eu vou botar diante de você o bem e o mal. O bem e o mal. Então, você pode fazer, se você fez o bem, você não fez a vontade da carne, você fez a vontade de Deus. Porque dá uma impressão, eu entendi sua pergunta, dá a impressão que tudo que a gente faz, por exemplo, vontade de comer, eu estou com vontade de comer. É vontade da carne ou é vontade de Deus? É vontade de Deus que eu coma. É, ué. Eu só não posso... É glutonaria, é comer até sair pela orelha. Eu não posso. É fazer o mal. Amém? Mas se eu comer normalmente, a vontade de Deus que a gente coma. Aí a lei, como a gente não sabia comer, presta atenção, Paulo Júnior, como a gente não sabia comer, a gente comia extrapoladamente. Aí Deus botou a lei. Deus botou a lei. Come só o suficiente. Então você está satisfeito? A glutonaria, excesso de comida, comelança, tal, é pecado. Não é a vontade de Deus. Mas se eu comer normalmente, não é a vontade da carne, não. É a vontade de Deus que eu coma normalmente. O que mais? Preguiça. Preguiça, por exemplo. É... desonestidade. Se eu for honesto, é a vontade de Deus que eu seja honesto. Eu posso ser honesto com meus filhos, eu posso ser honesto com a igreja, eu posso ser honesto com o trabalhador, eu posso ser honesto com o patrão, e eu estou fazendo a vontade da carne ou a vontade de Deus? De Deus, eu sou honesto. Tudo que é justo, direito, amável, tudo que é bom, é a vontade de Deus. Mas quem que faz? A gente. Mas sabe por que você faz? Porque Cristo está em você. Porque você pediu a Deus, Senhor, dirige. Porque se Deus não dirigir, você vai comer muito. Porque se Deus não te guiar, você vai ser desonesto. Se Deus não guiar, você vai pecar. Porque o diabo é mais forte, mais poderoso. Você quer parar, mas não para. Você quer ser honesto, mas não é. Amém? Porque o diabo é mais forte, é mais poderoso. Mas se Cristo estiver em nós, se Jesus estiver em você, você vai conseguir. Você vai conseguir não ter justiça própria, mas ter a justiça de Deus na sua vida. Você vai, eu sempre digo o seguinte, olha, você pode andar, Jesus Cristo desceu lá aos infernos, ele desceu a mansão dos mortos, ele foi lá, e foi fazer a vontade de Deus lá. E ele fez a vontade de Deus lá e não ficou lá. E não ficou lá. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então eu posso ir em qualquer lugar no mundo. Eu posso passar em qualquer lugar no mundo. Desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus. Desde que eu esteja ali, fazendo a vontade, eu tenho consciência de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí eu vou comer o que põe, que botar na mesa lá, eu vou comer. Mas eu vou comer somente aquilo que eu der graças a Deus. Se tiver alguma coisa fora, eu vou dar um jeito. Na pior das hipóteses, eu vou na hora pedir, Senhor, eu não quero comer isso. Amém? Lembra de Daniel? Quando Daniel, eles foram obrigados a fazer determinada coisa e resolveram então agradar a Deus e não agradar o rei. As pessoas estavam comendo, eles também estavam comendo. Mas o que eles estavam comendo agradava a Deus. Pela vontade deles. Não, eu, nós vamos comer isso aqui, porque nós... Se eu tenho consciência de que aquilo ali foi oferecido ao demônio, eu vou comer? Amém? Então Jesus descobriu isso, minha filha. Que era possível ao homem fazer a vontade de Deus. É possível a nós fazer a vontade de Deus. Você vai trabalhar, você vai comer, você vai vestir. Por exemplo, um exemplo, vestir. Vestir é a vontade da carne ou a vontade de Deus? Amém? Passar um batonzinho, um rugezinho, é a vontade de Deus ou da carne? Hã? Será que é 100% da carne? Vocês concordam que o exagero, vocês concordam que o pecado, ele de repente você passa a pecar? Será que uma mulher tem culpa de ser bonita? Uma pessoa tem culpa? Mulher tem culpa de ser bonita? Mas a partir do momento em que você passa o cabo da boa esperança... Amém? Então, tudo é possível, tudo posso naquele que me dá força. Mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exagerou? Fez bobagem? Fez bobagem? Então errou. Você mesmo julga. Deus entregou a nós, e Deus entregou a nós o juízo. Exatamente por isso, ó, faz o que você quiser, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus. Se você perceber que o que você fez não é a vontade de Deus, você vai sentir mal. Você vai te perder o sono, vai haver... Deus mostra, Deus dá um sinal para a gente. Vem, ó, tá assim. Olha para você ver como é que está certa a palavra. Está assim, tribulação e angústia virá sobre a alma do filho que não faz o certo. Tribulação e angústia virá sobre a alma de todo aquele que faz coisa errada. Tudo. Aí vem a tribulação. E às vezes a gente pensa, oh, o diabo tá, coitado do diabo, né? E aí a gente põe a culpa toda ao diabo. O diabo é aquele que está em você. O diabo que está em você é que está acabando com você. Por quê? Você está com tribulação, você está angustiado, de repente você não dorme, e de repente você está aquela coisa... Porque, presta atenção, o mal está sendo feito. Tribulação e angústia virá sobre a alma de todo aquele que faz o mal. Está escrito isso? Não está escrito? Então. Jesus então descobriu. Jesus descobriu, falou assim, ó, será que você está certo? Vamos dizer assim, nós temos uma reunião. Nós estamos na reunião. O correto não seria você ficar me ouvindo? Aí você fica conversando na reunião, tá certo? Tá errado, você tá pecando? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, você pode perguntar para Deus se está pecando. Porque agora é hora de você respeitar a reunião e ouvir. Prestar atenção, por isso que a gente está falando assim. Às vezes a gente vê a pessoa... que não está prestando atenção, que está distraído, está conversando com os outros, está tirando a atenção dos outros, está fazendo bem ou mal? O mal, porque está prejudicando. Judas, quando estava sentado ali na frente, eu imagino o quanto ele prejudicou. Atrapalhava. Com a presença dele ali, ele atrapalhava. Amém? Então, tem muita coisa que a gente mesmo tem que desconfiar. A gente mesmo desconfia. Que não é bom. Tudo que for, que não for bom, que não for justo, que não for amável, que não for, não é uma coisa boa, você mesmo percebe. Prejudica. Não é a vontade de Deus. A vontade da carne, a vontade do pensamento nosso, a maneira de nós vestirmos, a maneira de nós agirmos, falarmos, pensarmos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de dirigir às vezes as pessoas. É muito difícil evitar o pecado. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Amém? Então, Jesus descobriu isso e ele, em vários lugares, como eu falei para vocês aqui, Pedro fala, Essa é a vontade de Deus, que sofrendo, padecendo, sofrendo, né, e etc., você consegue tapar a boca, fechar os olhos daqueles que são, às vezes criticam, zombam e ofendem a igreja. A igreja hoje, ela serve de vitupério, a igreja hoje é criticada. Por quê? Por causa do pecado que as pessoas veem entre nós. Por causa dos erros grosseiros que se cometem entre nós. Outro dia estava aí, alguém mostrou para mim, porque eu, graças a Deus, não tem mostrado para mim aí no... Não sei se é no site, no WhatsApp, negócio aí. Mostrou, né? Aí, e pior que às vezes ainda fala assim, ó, sou ovelha, sou ovelha. Meu Deus, não é minha ovelha. Essa desgraça não é minha ovelha. Não é. Pode ser, pode ter sido, pode, mas isso aqui não é, ué. Isso aqui é o próprio cão. É o próprio cão. Assim, naquele momento, Satanás entrou em Judas. Naquele momento, Satanás entrou em Pedro. E naquele momento, Satanás entrou na ovelha. Para poder agir daquela forma, para poder proceder daquela forma, para poder avacalhar com a igreja, manchar a igreja. Ué, só pode ser o diabo. Concorda, gente? Então, naquele momento ali, sua ovelha não é. Minha ovelha não é. Eu nunca ensinei, eu nunca incentivei ninguém. Se você tiver que fazer isso, que você faça lá escondido, debaixo da coberta, porque ainda põe, ainda divulga. Aí quem conhece, quem sabe... O corpo de Cristo é manchado. E eu imagino que sangue desce pela cruz. Sangue desce ali pela coroa. Por quê? Porque é uma coisa que fere, machuca. E se machuca a nós, machuca a vontade de Deus. Pode falar. É. Amém. Então, Regina, foi boa a sua pergunta. Ajudou você, respondeu? Então, que dá a impressão que tudo que a gente faz está errado. Não, nem tudo que a gente faz está errado, não. Amém? Nem tudo que a gente faz está errado, não. Tem gente que quando casa, preocupar, e agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Né? Porque casou, e aí? O filho de Deus não tem? Tem. O filho de Deus tem direito. Amém? De casamento. Tem direito de casamento. Tem casamento. Tem. Agora, o difícil é desviar. Ou para a direita, ou para a esquerda. Amém? Desviar. Saiu do rumo. Tem gente que pensa assim, agora é um ano de lua de mel, um ano sem Deus, sem oração, sem nada. Aí o pau cai a folha. Um ano de lua de mel, de não sei o quê, aí, etc. O meu menino está novo, o menininho está novo, justifica não buscar Deus. Eu estou trabalhando, justifica não buscar Deus. Faltar as reuniões porque eu estou trabalhando. Faltar a reunião. Não, nada disso. A gente tem que vigiar. Porque se você sair para a direita, você peca, e se você sair para a esquerda, você peca. Não justifica. Pode trabalhar? Pode. Pode casar? Pode. Pode ter filhos? Pode. É a vontade de Deus? É. Mas você presta atenção, porque é muito difícil viver nesse mundo sem sair para a direita e sem sair para a esquerda. Não justifica Eu estava trabalhando. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo aquilo. Não justifica, gente. Você fez certo ou fez errado? Não é? Às vezes a gente pensa que o fato de estar fazendo certas coisas, nós estamos justificados perante Deus. Cadê o fulano? Não, ele está trabalhando. Cadê o ciclano? Ah, não, mas se eu estivesse jogando bola, era pecado. Mas se estiver trabalhando, não é pecado. Amém? E aí? Como é que fica? O que vocês acham? Quem quer falar isso para mim? Eu estou com um negócio na cabeça aqui para poder falar, mas eu quero que alguém fale primeiro alguma coisa nesse sentido. Todo mundo que estiver trabalhando está pecando? Fala, meu. Hã? Mas tem reunião que você precisa trabalhar na hora. Olha aí, olha, você vê. Tem reunião que você precisa trabalhar na hora. E pega só um minutinho. Sem briga, não a gente pega. Sem confusão, não a gente pega. Presta atenção. Não é lei. Não é lei. Tem determinado serviço que você não tem como fugir. Mas Deus vai julgar você. E vai saber se você está ali. É, usando o trabalho para não ir para a reunião. Se você está ali. E se Deus vai saber. Você não esconde de Deus. Deus vai saber se você está justificado ou não. Você é justificado pela fé. Então não tem como. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu posso dar de mim, não posso dar o exemplo dos outros, posso dar de mim. Eu, no quartel, tinha uma vez por semana, de 15 em 15 dias mais ou menos, tinha um tal de serviço. Eu estou de serviço. 24 horas, você entra, sai 24 horas depois. Né, Silvio? Às vezes, eu já consegui, estando de serviço, conseguia vir à reunião. Estando de serviço. É muito difícil conseguir. Estando de serviço, você serviu o exército? Darião, hã? É quase impossível, né, Darião? Mas eu já consegui, Darião, estando de serviço, vir à reunião. O tanto que eu queria, o tanto que eu gostava da reunião, que eu arrumava um jeito e vinha à reunião. Eu conseguia a liberação e vir à reunião. Mas o dia que eu não conseguia, Deus sabia que eu não estava pecando. Porque eu não fiz aquilo pela minha vontade. Foi contra a minha vontade. Eu não fiz aquilo pela minha vontade. Eu queria estar na reunião. Agora, quem voluntariamente peca, quem voluntariamente sabe que está errado e faz, isso é que é pecado. Isso é que é pecado. Amém? Correto? Então, tem momentos, tem certas situações, tem certos trabalhos que não vai ser possível você estar com a igreja. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele vai justificar. Por isso não somos nós que julgamos. A gente não pode julgar. O humilde, o Bibi não veio na reunião. O Bibi está, né, eu tá condenar o Bibi porque ele não veio. Não. Deus sabe. E Ele também. Se for pecado, Ele vai pagar pelo pecado dele. Por exemplo, O Fábio hoje está, mas quando ele não está de serviço, ele está aqui. Agora, todo serviço dele justifica a ausência dele? Não. Nem todo serviço justifica a ausência. Amém? Então é isso. Isso é que agrada a Deus. É querer fazer a vontade de Deus. É se esforçar para fazer a vontade de Deus. Deus ama aquele que está se esforçando, pelejando, para não pecar. Deus vê o esforço da pessoa e Ele ama, Ele gosta daquela pessoa. Ele tem prazer naquela pessoa que se esforça para agradar a Deus. Então, quando ele põe uma roupa, ele pensa em Deus. Quando ele põe uma roupa, ele pensa em Deus. Quando ele bota um sapato, ele pensa em Deus. Porque ele não quer pecar. Ele quer agradar a Deus. Ele quer que a vontade de Deus seja feita. Então Jesus entendeu isso e falou: olha, Senhor, faz em mim a tua vontade. Me ajuda. Dirige. Pega a direção da minha vida. Que não seja feita na minha vida a vontade minha, mas a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é boa para a gente. A vontade de Deus, ela é... Uma pessoa que come de acordo com Deus, ele tem uma comida saudável. A pessoa que come de acordo com Deus, fica sadio, não fica doente, não. Uma pessoa que anda com Deus, ela é feliz. Amém? Ele é muito feliz. Então eu aconselho vocês aqui, a que queiram fazer a vontade de Deus, a que queiram agradar a Deus. Você vai ficar mais bonita. Muito mais bonita. Porque tem pessoas que, querendo fazer a vontade da carne, ficou horrorosa. Ela que pensa que está bonita, mas feia. Fica horrorosa. É porque a pessoa não fala para você. É porque as pessoas não têm coragem de falar para você. Você está ridícula. E assim, pessoa, tanto faz homem quanto faz mulher. Acham, tá? Não. Está sendo motivo de chacota, motivo de crítica, motivo de zombaria, etc. Tal. Pensa que está agradando, está abafando, está esculhambando. Faz a vontade de Deus. Seja bonita para Deus. Senhor, o Senhor está gostando? Porque se você agradar a Deus, é 10. Amém, gente? Você pode ter certeza que é. Então, quem come de acordo com Deus tem uma comida saudável, tem saúde. Quem dorme de acordo com Deus, quem vive de acordo com Deus, quem casa de acordo com Deus, e assim por diante. Tem coisa melhor? Por que a gente é feliz com Deus? Porque Deus não peca, Ele não erra. Pecar é errar. Deus não peca. Amém. Deus falou conosco, Raquel. Deus falou com a gente, Erickson, Danúcia. Amém? Aí, ó, o fim aí, a vontade, não foi a vontade de Deus? Amém? Pronto. Vocês não estão felizes com Ele? Não é uma bênção? E tudo que é bênção, minha filha, não é maldição. Tudo que é bênção. Deus falou, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Escolha o que é direito, o que é bom, o que agrada a Deus. Como é bom a gente viver dessa forma. Né, Marcela? Amém? Amém, Suzy? Amém, Rudim? Pedra?
Segunda Romanos 12,
Isso. E agradável. Amém. Exatamente. Amém. Tudo, tudo. Você está coberto de razão, está perfeitamente. E foi uma...
Nunca se viu na história o que aconteceu
conosco. Nunca se viu. Pois é, ué, claro. Então, arraso total. Agora, nem todo mundo observa isso, Edra. Nem todo mundo observa. Mas é uma verdade o que ele está falando. Ou a pessoa chega lá, com vocês eu vou até o inferno. Aí depois... Não? Ele não sabe, coitado, ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando. Mas ele foi parar onde? Ele foi parar onde com a seleção? Isso. Mas serve, eu também concordo. Pois é. Ó, deixa. Deixa eu te ajudar, confirmar o que você está falando. Isso se aplica também ao mundo. Quando Deus falou para Caim, filho do diabo, Deus falou para Caim, se você fizer bem, você vai bem. Então, outro dia eu vi um comentarista falando sobre isso, ele falou assim, olha, se a pessoa é injusta, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa é arrogante, se a pessoa é prepotente e etc., e quer colher o bem de tudo isso, claro que ele não vai colher. O comentarista, não sei qual é a fé dele, mas falou dessa forma. Então, aí, Deus falou para Caim, se você fizer bem, você vai bem. Claro que ele vai mal. Aí você pega os jogadores, cheio de tatuagem, cheio de coisa, de brinquinho, não sei o quê, tal, etc. Aí você pega o outro, que está ali, normal, apenas ali praticando esporte, etc. É o mundo? É. É o mundo, é. Mas a regra serve para eles também. Está assim, ó, tudo que for justo, direito, amado. Se o ímpio está fazendo o que é justo, ele vai bem. Ele vai colher, ué. Amém? É mundo? É mundo. É Caim? É Caim, mas Deus falou para Caim. Amém? Agora, se você faz o mal, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo batizado, fez o mal, você vai mal. Vai mal mesmo. Amém? Isso. Exatamente. Amém? Então, graças a Deus que aqui, ó, nós estamos chegando aonde Deus quer chegar. A gente não tem lei, não sabe às vezes aonde está escrito, mas a palavra está no nosso coração. Isso que está falando aqui, o Ezra falou lá, e o outro bem fala, tudo combina com o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Repete eu mesmo. Ó, tribulação e angústia virá sobre a alma de todo aquele que obra o mal. Primeiro, a nós. Depois, mas vem também sobre eles. Claro. Amém? Amém mesmo. Amém mesmo. Mais alguma coisa? Alguma coisa? Quem quer falar outra coisa? A Regina já falou. Erickson? Amém? Manel? Fernando? Não é isso, Fernando? Então, meu filho, tudo que é justo, direito, amável, procura agradar a Deus e você vai bem. Mas vai bem mesmo. Pode ter certeza. Você vai bem. Porque essa é a vontade de Deus. Que tanto o ímpio quanto o justo faça o bem. Quem conseguir fazer o bem, que faça. Amém? Principalmente nós, que ouvimos, Deus exige mais de nós. Principalmente nós que estamos escutando, Deus exige muito mais de nós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, que a palavra, né, que o Senhor tem ministrado entre nós, que ela permaneça em nós, que ela possa nos guardar do mal, ela possa nos guardar do pecado. Nos livrar das obras malignas, daquilo que vai nos prejudicar, daquilo que vai fazer mal a nós. Eu sei, Senhor, que se nós fizermos a vontade, Senhor, virá cura, longevidade de vida. Certamente nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Ajuda-nos. Fazer a tua vontade, embora nós saibamos que não é fácil. Sabemos da dificuldade, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que cuida de nós, por nós mesmos, de mim mesmo. Não posso, mas o Senhor há de ter misericórdia, há de ter compaixão, de nos ajudar. O Senhor há de nos ajudar, Jesus, de dirigir os nossos passos no caminho do bem, ser homem de bem, ser pessoas que Deus tem vontade de te agradar, que se esforça para não pecar contra o Senhor, que luta contra essa carne, luta contra Deus, essa vontade, esse excesso de coisas que acaba ultrapassando as nossas forças. Acaba, ó Deus, vencendo a nós e nos levando ao excesso, ao pecado, nos levando à prática de coisas que não agradam ao Senhor, que não é a sua vontade. E nisso, com certeza, nós falhamos, trazendo sobre nós o mal determinado ali, Senhor, pela lei, pela maldição, que um dia o próprio homem trouxe sobre si. Quando o Senhor disse, para que nós fizéssemos o bem, por não ser capaz, ó Deus, acabamos pecando contra o Senhor. Por isso nós pedimos hoje, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti. Hoje nós descobrimos que nós precisamos do Senhor em nossa vida, do Espírito do Senhor, para nos ajudar, para nos guiar, para tirar os nossos pés de todo pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Assim meu povo, assim meu povo, me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Assim meu povo, assim meu povo, me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, dizer ao meu Senhor: obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra.